Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kid's PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
E na particularidade, trocamos informações sobre uma possibilidade ou não de uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E passei para ele o meu sentimento que tive dessa viagem, até mesmo pela coincidência de ainda estarmos em voo para Moscou e parte das tropas russas serem desmobilizadas da fronteira. Entendo, sendo coincidência ou não, como um gesto de que a guerra realmente não interessa a ninguém. E não interessa ao mundo que dois países entrem em guerra, porque todos perdem com isso. Em especial, obviamente, a vizinhança, que é uma preocupação do Orbán aqui e do seu presidente.
O presidente Jair Bolsonaro fez questão de ressaltar, no entanto, que os assuntos discutidos durante essa viagem foram econômicos e não políticos. Viktor Orbán disse que é uma nova estratégia, inicia-se um novo período estratégico das relações bilaterais entre Brasil e Hungria, e fez questão de ressaltar que hoje existem mais convergências do que divergências. O presidente Piotr também aproveitou a possibilidade para mais uma vez rechaçar críticas à política ambiental brasileira. Segundo ele, a Amazônia está sendo preservada e o Brasil é um dos únicos países do mundo que investem em reflorestamento, como acontece hoje no país. O presidente Jair Bolsonaro desembarca amanhã cedo no Rio de Janeiro. O sobrevoo está previsto lá nas regiões atingidas pela chuva em Petrópolis logo no iníciozinho da manhã, e às 10h30 da manhã está previsto um pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, quando deverão ser anunciados, inclusive, recursos para a população e também para a contenção de encostas, para a recuperação de estradas.
Muito obrigado, Luciana. Aliás, o avião presidencial volta diretamente para o Galeão, o aeroporto no Rio de Janeiro, em vez de ir a Brasília. Então, esse anúncio já foi feito, inclusive, ontem, dado o caso que aconteceu em Petrópolis, para ganhar um pouco mais de tempo e o presidente chegar mais cedo ao país e nessa visita que pretende fazer a Petrópolis, desse sobrevoo de toda a situação que a gente está noticiando aqui na Jovem Pan. Bom, você que está nos acompanhando pela Rádio Jovem Pan, a gente vai fazer uma rápida pausa, mas já a gente volta com Entre Linhas. Agora são 4 horas e 1 minuto no horário de Brasília.
Esta é a Jovem Pan News.
Você já sabe como assistir a Jovem Pan News direto na sua TV? É muito fácil. Se você tiver TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Pelo canal 581 na Vivo TV ou pela Oi Play. Acompanhe também nas parabólicas. Agora, se você quiser assistir no celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir 24 horas no mundo todo. Jovem Pan News.
Você sabia que dá para fazer chamadas com tradução simultânea em tempo real usando Skype e de graça? Eu falo português e chego em russo para a pessoa lá na Rússia. A pessoa fala em russo e chega em português para mim. Não só russo, mas várias outras línguas. Não sabia disso? Então você está perdendo tempo. Entre no niucursos.com.br, niucursos.com.br, e se inscreva no curso Tecnologia na Mão. Você vai aprender isso e muito mais para facilitar a sua vida. Forte abraço e até a próxima.
Os últimos acontecimentos do cenário político e econômico brasileiro de forma clara e objetiva. Discussões e debates com três pontos de vista diferentes sobre o mesmo assunto. Três em um. Com a apresentação de Paulo Matias. De segunda a sexta ao vivo, das 5 às 6 da tarde. Só aqui. Jovem Pan News. A rede da informação.
Quer acompanhar os conteúdos da Jovem Pan sem pagar nada? Baixe Panflix. Já são mais de 800 mil downloads no nosso aplicativo. Lá você acessa toda a programação da Jovem Pan. News, esporte, entretenimento, saúde e muito mais. Não perca mais tempo e baixe já. Panflix. a TV de graça no seu tablet ou celular.
Experimente o polvo à provençal do Rufino's Restaurante. Uma deliciosa receita de polvo inteiro grelhado com alho e ervas de Provence. Acompanhe arisco al nero de sépia. Para duas pessoas, imperdível. Rufino's Restaurante, no Itaim, Rua Doutor Mário Ferraz, 377. Acesse rufinos.com.br.
Jornalismo Jovem Pan.
A reportagem da Jovem Pan está 24 horas de plantão.
Desde a madrugada até o final do dia, nossos repórteres estão posicionados onde a notícia acontece para levar até você informações em tempo real.
Em São Paulo, em Brasília, no Rio de Janeiro e nas mais de 100 cidades onde estão as emissoras afiliadas à Jovem Pan, nossos repórteres estão a serviço da informação.
O microfone da Jovem Pan marca presença nos Estados Unidos e na Europa.
Todas as informações direto para você.
Na Jovem Pan, a notícia é prioridade.
Jovem Pan,
a rádio que virou TV.
Agora são 4h04. Já voltamos com Entre Linhas também para a Jovem Pan, a rádio Jovem Pan que estava em intervalo. Vamos voltar aqui porque nós temos agora, vamos diretamente para a Ucrânia, é isso? Tá, vamos lá. O Luca Bassani está conosco. Lucas, seja bem-vindo. Boa tarde a você.
Boa tarde, Piotr. Boa tarde a todos os nossos ouvintes e espectadores.
Luca, a gente teve um recrudescimento nas tensões ali, até porque boa parte do mercado financeiro, e isso parece ser exatamente um bom termômetro para entender a guerra de narrativas ou de informações desencontradas. Você que está aí na região de fronteira da Ucrânia com a Rússia, qual é exatamente a sensação? Há um afastamento de tropas russas, há um temor maior da população em levando-se em conta uma possibilidade de invasão, ou a população já deixa isso num segundo plano? O que está acontecendo para quem vive numa região de possível conflito?
Olha, o que eu pude observar na região da fronteira em Kharkiv, que é a segunda maior cidade do país, com mais de 1 milhão de habitantes, é que as pessoas seguem a vida de forma bastante normal. Apesar do mundo todo estar com seus olhos voltados para cá e só se falar de Ucrânia, da relação entre Rússia e OTAN, Estados Unidos e Rússia nos últimos dias, as pessoas falam que uma guerra nesse momento não faz sentido algum. Inclusive uma senhora que eu conversei no dia de ontem, essa senhora que já está mais na geração daqueles que viveram na União Soviética e de certa forma nutre um sentimento pela Rússia, apesar dos jovens obviamente quererem uma Ucrânia mais moderna, mais democrática, né? No que diz respeito às narrativas, como você bem mesmo disse, hoje o ministro da Defesa da Federação Russa, Sergei Lavrov, ele disse que as tropas estão sim sendo mobilizadas para sair da Crimeia, mas a logística dessa operação é muito complexa e por isso que nesse primeiro momento, apenas 24 horas após o anúncio, não se consegue notar uma mudança muito grande através dos satélites. Ao mesmo tempo, no Ocidente, o chanceler alemão Olaf Scholz encontrou o presidente americano Joe Biden na Casa Branca e ambos expressaram muita preocupação sobre a questão da Ucrânia e reafirmaram novamente que vão agir de forma veemente caso qualquer ataque à soberania ucraniana seja realizado por parte dos russos.
O Luca, esse seu depoimento de ouvir as pessoas e elas não estarem ali com uma... pelo menos não deixam transparecer que estão preocupadas com uma invasão e até com uma guerra, chama atenção porque os líderes ainda insistem nesta tese de uma maneira muito, muito densa, né? A gente vê acusações americanas, vê acusações do Pentágono, vê acusações do Departamento de Estado, os europeus alegam novamente, os líderes europeus alegam novamente essa preocupação. O governo russo chegou a mostrar imagens, inclusive, de um trem militar deixando a região da Crimeia, ou seja, para passar essa imagem de que, na prática, você tá vendo uma desmobilização dos militares ali, uma retirada propriamente dita de militares daquela região. O mercado financeiro oscilou do ponto de vista das bolsas no mundo inteiro, mas o preço do petróleo, por exemplo, não chegou a explodir, estava em queda até há pouco, enfim. Isso, uma coisa não bate com a outra. A gente está numa guerra de informação. A guerra vive primeiramente uma guerra de informação. Essa guerra sempre existe. Antes da guerra, obviamente, de fato, ou seja, de infantaria. Nós estamos numa guerra de informação, é isso?
O que eu posso observar, conversando com as pessoas aqui, até mesmo a situação do país, é que sim, vivemos uma guerra de informação. Até mesmo a Ucrânia, que está aliada à OTAN informalmente, achou que foi muito exagerado por parte dos governos americanos e de outros países europeus aquele pedido de que vários cidadãos europeus deixassem a Ucrânia por uma questão de periculosidade para a vida dessas pessoas, né? O próprio governo ucraniano não se entendeu com a União Europeia ou com os outros líderes da OTAN a respeito disso. O que nós podemos ver é que a Rússia, por um lado, quer sim desescalar o conflito, mas não mostra atos. Ela só fala aquilo que serve para o momento, para essa guerra de narrativas. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos têm sido um pouco mais veementes na sua fala, em que repetem cada dia após dia que esse conflito está longe de acabar, apesar de nós não vermos aqui nenhum tipo de mudança quanto a isso. Obviamente que há relatos de forças rebeldes que possam ter atacado uma escola hoje por parte do governo ucraniano, e da mesma maneira o governo ucraniano negou tudo isso. O que a gente vê é que a população fica perdida dentro desse mar de informações, já que a própria imprensa também tem que olhar qual narrativa seguir, já que ambas estão sendo muito contraditórias nesse momento.
Luca Bassani conversou conosco ao vivo de Kharkiv, na Ucrânia. Muitíssimo obrigado, Luca, mais uma vez. Boa tarde a você, boa noite, aliás.
Obrigado, boa tarde a todos.
Tem uma frase sobre guerra de informação, que normalmente quando há uma guerra de informação, a principal vítima é a verdade. A gente está vendo aí uma série de depoimentos de um lado e de outro, e obviamente que a população que está ali, que provavelmente é o grupo mais interessado no mundo em relação a isso, para saber exatamente o que vai acontecer, que nível de proteção eles precisam se impor diante de uma ameaça ou não, e que vai acontecer ou não, enfim, está perdida numa situação como essa, mas está desconsiderando a possibilidade de uma invasão, segundo o que nos trouxe de informação o Luca Bassani. Bom, vamos mudar um pouco de assunto, porque o acidente com a delegação da Chapecoense, e que matou 71 pessoas lá em novembro de 2016, é assunto ainda em Brasília. Senadores da CPI que investiga o acidente aéreo ouvem a Ney Roque Júnior, o Maidana, atual presidente do clube. Plínio Davi de Inês Filho, ex-presidente, e do representante da Caixa Econômica Federal, Antônio Carlos Ferreira. A Catiúcia Sotomayor está conosco e tem mais detalhes sobre este dia no Congresso, sobretudo nessa questão da Chapecoense, dessa investigação acerca do caso da Chapecoense. Catiúcia, boa tarde.
Boa tarde, Piotr. Pois é, a Comissão Parlamentar de Inquérito da Chapecoense, que apura os fatos sobre o acidente aéreo com a delegação do clube de futebol, que ocorreu em novembro de 2016, na Colômbia, se reuniu hoje de manhã aqui no Congresso, como você disse. A CPI quer explicações sobre, por exemplo, o descumprimento de um acordo trabalhista. O senador Isaucir Lucas, do PSDB do DF, que é o relator da CPI, questiona o motivo para os pagamentos terem cessado logo após a posse da nova diretoria. Havia um acordo com 26 famílias em que seriam pagos R$ 250 mil por mês, divididos de forma igualitária entre essas famílias, e desde janeiro ele não foi depositado. Foram ouvidos dirigentes do clube catarinense, o atual presidente do clube, Ney Maidana, e o ex-presidente Plínio Davi de Inês Filho. O atual disse que está fazendo o possível para resolver a situação, mas que a securadora Tóquio Marini não estaria cumprindo os acordos estabelecidos. O representante da Caixa Econômica Federal, Antônio Carlos Ferreira, que é o vice-presidente de Logística e Operações, disse que o banco não tem qualquer relação com a apólice do voo da Chapecoense, apesar de haver um contrato de seguros residenciais com essa mesma Tóquio Marini, que foi celebrado mesmo após as acusações sobre a empresa não cumprir os acordos indenizatórios. O acidente com o avião da empresa boliviana Lamia deixou 71 pessoas mortas, entre jogadores, dirigentes e funcionários da Chapecoense. Também faleceram jornalistas e tripulantes. 6 pessoas só sobreviveram. A investigação concluiu que a aeronave decolou sem reserva de combustível suficiente para permanecer no ar em caso de atraso na aterrissagem. O senador do Podemos por Goiás, Jorge Cajuru, chegou a dizer que apresentaria um áudio em que o presidente atual do time ofende as viúvas. Ele chama as mulheres de Maria Chuteira. Vamos ouvir o trecho.
Presidente Ney, eu vou ser ético por dever, não apresentar essa conversa sua com ela. Eu tenho o áudio completo. Entendi a sua parte, que o senhor foi realmente ofendido. Mas o áudio deixa claro também o senhor ofendendo a ela e outras viúvas. palavras fortes. Eu vou entregar esse áudio ao presidente Jorginho Melo, ao relator Isalci Lucas, e caberá aos dois se a gente deve ou não divulgar esse áudio para entender a indignação de algumas viúvas que chegaram a colocar até, isso não sei se o senhor vai concordar, acho difícil o senhor concordar, porque foi muito forte. As viúvas disseram que o senhor, como presidente atual da Chapecoense, tem em conta a maioria delas querendo indenização, porque são verdadeiras Marias Chuteiras. Isso procede ou não?
O senhor viu algum áudio? Algum
no áudio, o senhor não usa a palavra, mas o senhor dá a entender que elas...
O áudio, se o senhor quiser reproduzir aqui, não tem problema.
Não tem problema?
Não tem problema.
Eu vou entregar o relator, perfeito, e ele tomará essa decisão junto com o presidente Jorginho Melo.
A minha indignação foi só na maneira que elas estavam toda hora em rede social. Eu não tenho rede social, senador.
Mas foi uma conversa dura, né? Foi
no telefone. O senhor larga sua empresa, minha empresa é uma pequena empresa, eu não precisava estar ali, entendeu? Eu fui para tentar resolver, para ajudar, porque eu me senti na obrigação. E aí eu estou levando todo dia porrada de alguém nas redes sociais. Mas em nenhum momento eu me refiro a isso que o senhor falou. Eu quero que os relatores podem olhar, pode abrir aqui agora se quiser. Eu fui educado, usei um pouco, vou dizer que fui um pouco... rude nas palavras, mas sem intenção de ofender. Muito pelo contrário. Inclusive, quando termina o áudio, ela faz com as mãozinhas assim. O que significa isso para o senhor? Obrigado.
Sim.
Então, pessoal, pode abrir o áudio.
Muito obrigado. Não tem problema nenhum.
Pois é, e na semana que vem, Piotto, deve ser ouvido o presidente da seguradora Toque Marinho. Eu volto com você.
Obrigado, Catiúcia. A emenda constitucional 116, que concede isenção do imposto sobre propriedade predial e territorial urbana, o IPTU, né, para templos religiosos, ficou para ser promulgada nesta quinta-feira. A nova emenda é oriunda da proposta de emenda à Constituição 200/16, aprovada em 2016 ainda pelo Senado e no fim do ano passado pela Câmara. A Catiúcia volta conosco e tem mais detalhes. Catiúcia.
É verdade. Está prevista para hoje a promulgação dessa emenda constitucional que isenta, então, os templos religiosos alugados de pagar IPTU. Até então, a Constituição garantia a isenção só para os templos próprios. A PEC alterou, então, o artigo 156 da Constituição, como você comentou, que trata dessa cobrança do imposto. De acordo com o texto, estão isentos do imposto a partir de agora templos de qualquer culto religioso, ainda que estejam em imóveis alugados. Essa nova emenda constitucional evita que igrejas e templos precisem recorrer à justiça para garantir a isenção do IPTU. Já há uma jurisprudência determinando que qualquer imóvel utilizado para fim religioso não precisa pagar imposto diante da imunidade constitucional. Piotto.
O problema é que, em algum momento, precisa entender que tamanho precisa ser uma reunião religiosa para ter o benefício fiscal. O benefício fiscal é sempre uma discussão grande, porque quando você dá um benefício para alguém, você abre mão de receber aquele imposto que vai para o caixa da prefeitura, no caso de IPTU, e que depois é redistribuído de alguma maneira para toda a população. Ou seja, há sempre uma preocupação: como é que eu coloco alguém como beneficiário de uma lei? Qual é o limite? Quais são os parâmetros? Bom, vamos voltar a falar da situação de Petrópolis. Chega a 110 o número de pessoas mortas na tragédia causada pelas chuvas na cidade, que fica na região serrana do Rio de Janeiro. A gente mostrou agora há pouco, inclusive, o mapa. E as ações de busca e resgate continuam hoje, mesmo com a ameaça de chuva forte, conforme a gente ouviu, inclusive, agora, da previsão da meteorologista, do Climatempo. O André Rezende está com mais detalhes diretamente de Petrópolis. André, qual a situação de momento? A gente viu algumas cenas mais cedo aí, o sol estava aparecendo, o céu estava azul, mas há uma previsão de chuva e, claro, com isso a preocupação ainda maior para esse trabalho todo de resgate.
Está todo mundo aqui orando muito para que a chuva não chegue. Hoje tem quase 100%
de chance de chover aqui na cidade de Petrópolis, mais porcentagem do que na terça-feira, 150 milímetros é a previsão, mas a previsão de chuva era para ser a partir das 2h30, 3 horas da tarde, e até agora, graças a Deus, ainda não começou a chover. Teve uma chuva leve em alguns locais da cidade, conforme algumas informações. Nós tivemos ainda no São Sebastião, meio da Serra, que são alguns lugares bem distantes aqui do centro da cidade, mas uma chuva bem fraca. Mas agora o tempo fechou aqui no centro, eu estou aqui no centro da cidade, perto aqui da Rua do Imperador, do terminal centro aqui, onde tem os transportes rodoviários, né? O tempo fechou aqui agora, eu estou aqui em frente, aqui à Rua Nova, né? A gente está vendo aqui agora, eu estou mostrando aqui, não sei se vai dar para ver aí, a Rua Nova lá no fundo, onde caíram duas barreiras na terça-feira, e nós tivemos um momento de pânico alguns minutos atrás. Né? Eu moro na Rua Tereza e a Defesa Civil pediu para todo mundo sair na Rua 24 de Maio, na Rua Nova e também na Rua Tereza de suas casas. Todo mundo está saindo, muitos em pânico, porque tem duas, três pedras lá no alto da Rua Nova que podem cair e destruir as casas que estão embaixo, que não são poucas, são mais de 100, 200 casas, mas se Deus quiser não vai acontecer nada, né?
Você falou que já há um trabalho da Defesa Civil para retirar pessoas dessas regiões, as quais você mencionou, no entorno dessas ruas todas, é isso? Você falou que lá no alto, sim, do morro tem duas pedras muito grandes que, obviamente, dada a desestabilização do terreno, elas podem vir abaixo, é isso?
É, a previsão de que elas caiam é pouca, mas se chover tão como choveu terça-feira, é provável que elas caiam. E o problema é que são duas barragens com uma distância de 50, 100 metros uma da outra, e uma pedra numa e uma pedra na outra. Então, a Defesa Civil já está há mais de uma hora na Rua Nova, na 24 de Maio e também na Rua Tereza, pedindo para entrando em todas as casas, em todos os prédios, o pessoal que foi nas lojas tentar resgatar as coisas, pedindo para todo mundo ir embora, todo mundo sair da Rua Tereza, sair da Rua Nova e da 24 de Maio. E eu estava lá pessoalmente há algum tempo atrás e todo mundo, praticamente muita gente saiu, muita gente foi embora, foi para a avenida, foi para casas parentes. Mas muita gente triste, chorando, em pânico, uma situação assim muito complicada. E aí eu passei por uma outra situação, ali já na entrada da 24 de maio, quando muita gente estava saindo, um trator mais acima estava retirando umas pedras de uma barragem pequena que caiu na rua 24 de maio, e a pedra saiu do trator e caiu na rua, e fez um barulho estrondoso, porque as pessoas acharam que era pedra lá em cima que estava caindo, e começou todo mundo a sair correndo em pânico, uma gritaria danada. Você vê isso ao vivo, é uma tristeza imensa mesmo.
André, só uma última pergunta, por gentileza. Antes dessa tragédia, até porque nós tivemos o caso da região serrana do Rio, lá em 2011, 2013, já se, as pessoas como se falavam na cidade sobre ocupação em áreas de risco, esse era um assunto recorrente? Havia algum esforço da prefeitura em retirar essas pessoas? Ou esse assunto ninguém tocava?
Esse assunto que é falado aqui o tempo todo aqui na cidade de Petrópolis, mas o grande problema da cidade de Petrópolis é que os prefeitos antigos, 10, 20, 30 anos atrás, o grande problema é que foi deixando se ocupar. Uhum. E a cidade de Petrópolis, ela foi feita para ser uma cidade pequena, com menos de 100 mil habitantes, que hoje tem mais de 310, 20 mil habitantes, que não comporta. Então é um problema sério e é difícil resolver. Eu ouço vários relatos de pessoas que saíram de casas, ou porque a casa foi destruída, ou porque a defesa pediu para sair, e elas não têm para onde ir. Elas vão para casa de amigos e tal, mas depois que a chuva passar, elas vão voltar para o mesmo lugar. E isso aconteceu em 2013, aconteceu em 2011, aconteceu lá atrás em 88, quando teve uma chuva forte aqui em Petrópolis também, e vai continuar acontecendo, infelizmente. Uhum. A prefeitura, até quando muda de prefeito, tenta achar uma solução, mas é muito difícil quando você não tem onde colocar as pessoas aqui na cidade.
Perfeito. André, obrigado pela gentileza de nos atender mais uma vez. Bom trabalho e boa sorte por aí, viu? O André Rezende conversou conosco, repórter nosso lá em Petrópolis. O que o André fez aí de que os prefeitos sabiam o que estava acontecendo, mas ninguém fazia nada, o nome disso é omissão do setor público. É omissão. E omissão é crime no Código Penal Brasileiro, tá? Vamos lá. E a rede de solidariedade se multiplica para ajudar os moradores de Petrópolis. Se você quer ajudar, pode procurar um desses pontos e fazer uma doação. Para você que está na cidade do Rio de Janeiro, shoppings da rede Multiplan estão arrecadando alimentos não perecíveis, água, itens de higiene e limpeza, roupas, além de ração para cães e gatos. Os itens arrecadados para as famílias atingidas serão encaminhados para o Instituto Corrente do Bem, localizado na cidade de Petrópolis. A gente vai continuar acompanhando esse assunto aqui na Rádio Jovem Pan. Agora vamos falar um pouquinho na TV Jovem Pan, perdão. Vamos falar agora sobre economia. A gente está conosco já a Camila Abdel Malak, porque a economia tem dado sinais sobre todo o problema que está acontecendo na Ucrânia, mas tem uma série de outras coisas também, né? Camila, bem-vinda.
Obrigada, Piotr.
Tudo bem? Boa tarde.
Boa tarde.
Já temos uma tela, né, Felipe, para a gente mostrar aqui? Vamos lá com o mercado financeiro para a gente dar uma olhadinha. Obviamente que isso não está fechado ainda, a bolsa está funcionando, mas nós tínhamos há pouco uma queda de 0,99, 114 mil pontos, e também o dólar com uma leve alta de 0,86, 5,17 neste momento. A bolsa foi exatamente o que aconteceu no mundo inteiro, né? Não foi diferente aqui na Bolsa de São Paulo. E o dólar teve essa oscilação também, que é o temor ainda em relação à Ucrânia?
Exatamente. É um típico dia de aversão ao risco. Essa fervura do noticiário em torno de Rússia e Ucrânia, os investidores, sem saber ao certo o que está acontecendo, estão tomando uma posição cautelosa e os mercados acionários estão sendo penalizados. Aqui, a queda é ao redor de 1%, no entanto, nos mercados lá fora, inclusive nos mercados norte-americanos, a queda é ainda maior. Quando a gente tem uma percepção de risco, a gente tem uma migração dos ativos que são considerados mais arriscados, que é o caso do mercado acionário, para ativos mais seguros. E isso também justifica a desvalorização do real em relação ao dólar no dia de hoje. A gente vinha tão bem, mas num momento de percepção de risco por conta desse conflito geopolítico, acaba acontecendo essa desvalorização da nossa moeda.
Ô, Camila, por que o preço do barril do petróleo não acompanhou essa tensão? Porque ele, de fato, estava caindo mais, caiu menos durante o dia, mas ele não inverteu, ele não passou a ser valorizado. O que aconteceu com o petróleo dessa vez?
Exatamente. Hoje, o petróleo está mostrando uma queda ao redor de 2% os contratos futuros, mas porque existe um noticiário que não é só em relação à Ucrânia e Rússia. Parece que o Irã está chegando a um acordo nuclear novamente com alguns países do Ocidente, e aí a gente tem sinais de liberação de estoques com aumento de oferta de petróleo, e isso está ajudando a cotação do barril do petróleo.
Ainda voltamos a questões meramente econômicas. Maior oferta, cai o valor, é isso, né?
Exatamente. Não tem nada a ver, então, com essa questão da Rússia e Ucrânia. Isso influencia, sim, mas o que os investidores estão monitorando é esse possível acordo nuclear do Irã.
Bom, agora são 4 horas e 26 minutos no horário de Brasília. E o Entre Linhas fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa tarde a você. Eu te espero amanhã, às 15h. Até lá.
Copa Mundial da FIFA, Qatar 2022. Na Jovem Pan, 32 seleções, 64 partidas, 5 cidades, 8 estádios. Primeira vez num país árabe. Copa do Mundo FIFA, Qatar 2022. Na Jovem Pan.
Oferecimento Loja 100. Preço, prazo, crédito, entrega, montagem. Loja 100 é solução completa.
Sabia que 85% das mulheres brasileiras afirmam que não conseguem dar conta de tudo? Se você também tem essa sensação, te convido a acompanhar esse programa, que é para você, mulher, que equilibra vários pratinhos ao mesmo tempo e sente que é difícil dar conta de tudo e ainda ter tempo para você.
Nosso objetivo é ajudar você a atingir a sua melhor versão. Se torne uma mulher positiva e conquiste a vida que você sempre sonhou. Então anota aí, domingo às 10 da noite na Jovem Pan e também no aplicativo Panflix. Te espero.
A tradicional pizzaria Sala VIP tem mais uma novidade. E dessa vez é para você que está no bairro de Moema ou proximidades. Agora as mais leves e gostosas pizzas da cidade estão em um ambiente novo, super moderno e aconchegante. Na Avenida Indianópolis 830. Telefone para delivery continua o mesmo. 3849-5000. Te esperamos. Mais informações em gruposalavip.com.br. Não abrimos mão da qualidade.
Os rumos do país da análise crítica de Augusto Nunes.
Se eles estivessem de fato interessados em apurar a verdade.
José Maria Trindade.
Ele não tem que defender as posições do presidente da República.
digo pra você.
E Guilherme Fiuza.
Tira esse véuzinho, essa fantasia da esquerda, vai sobrar o lixo que eles são.
E Ana Paula Henkel.
É, o nosso Brasil, nesse sentido, é um quadro de Salvador Dalí.
Os pingos nos is.
É surreal isso que a gente tá vendo.
Os principais fatos da política do país e do mundo, na voz do time de comentaristas da Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 18h, só aqui. Jovem Pan News.
Você transfere dinheiro pelo digital. Você pede táxi pelo digital. Faz o imposto de renda pelo digital. O Congresso vota pelo digital. Você pede comida, paga e compra tudo pelo digital. A urna eletrônica, num mundo digital, democratizou a democracia. Ela é segura, ela é fácil de usar, ela é inclusiva. A urna eletrônica é o caminho e a democracia é a estrada.
Boa tarde, nós estamos começando o programa Opinião com os principais temas do dia e a análise perfeita dos nossos comentaristas. Hoje, Fábio Piperno e Fabiana Barroso. Muito boa tarde, os senhores estão bem? A senhora está bem? Tudo tranquilo com vocês?
Tudo certinho.
Preparados para o debate?
Perfeito.
Para o fight.
Ok, então vamos lá. O ministro Luiz Roberto Barroso conduziu hoje a última sessão como presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Barroso, que passará o comando do órgão ao Edson Fachin na semana que vem, se manifestou em defesa do sistema eleitoral e com ataques ao presidente Jair Bolsonaro. O ministro declarou que menções que ferem a credibilidade das urnas no Brasil são uma repetição mambembe do que ocorreu nos Estados Unidos, disse Barroso, em referência a quando o ex-presidente Donald Trump tentou desacreditar no resultado eleitoral. Bom, essa narrativa já não está... Isso já não está cansando, não, Fabiana?
Muito mais que cansando, já está deixando uma situação esdrúxula. A gente já não tem segurança jurídica por conta dos ministros do STF, que também são ministros do TSE. E tudo que eles falam não corresponde com a realidade. O que o ministro está falando aí, primeiro, ele foi uma coisa meio eletizada, ele quis dizer que brasileiro não é bom, nem para fazer bobeira, não, sabe assim? E ainda pegar essa história dos Estados Unidos, trazer para cá. O Fachin também fez uma fake news, né? Porque quando ele fala dos hackers russos, ele insulta os russos quando ele faz isso. Porque se você pegar os dados oficiais, os hackers, a grande maioria dos hackers são de origem chinesa, nem são russos. O russo é 0,8, chinês é 66%. Então, até isso, sabe? Foi uma coisa assim, a gente vê esses discursos do STF, a gente fica sem palavras, advogados. E aqui, olha, gente, não estou nem falando, você não precisa gostar ou odiar o presidente Bolsonaro. Quem acredita no que é certo, no que é correto, sabe que o que esses ministros estão fazendo não é o que deve ser, o que deveria ser. E o futuro, então, gente, o futuro é uma coisa incerta, porque eles não passam segurança que deveriam.
Então, Piperno, nós não estamos realmente perdendo tempo? O cidadão brasileiro não enxerga, assim, o seu dinheiro indo para o ralo com esses debates que não estão chegando a lugar nenhum? Nós estamos falando sobre segurança de urna. A urna não é segura?
Olha, William, veja bem, né? Isso é claro que é uma discussão aí de muito pouca utilidade, mas em contrapartida de muito desgaste, e isso, claro que acaba, de certa forma, trazendo uma turbulência muito indesejada ao processo eleitoral. É claro que em agosto do ano passado, em julho do ano passado, quando o presidente foi lá numa live insinuar um monte de coisa e ficou fazendo propaganda daquilo uma semana toda, olha, eu vou mostrar para... E não aconteceu rigorosamente nada. Aquilo trouxe um incômodo. Aí o ministro do TSE vai lá e rebate isso. Aí vem alguém aliado ao presidente da República, vai lá e contesta o ministro. Aí um outro ministro vai lá e briga com esse um. Então esse é um processo sem fim. De qualquer forma, esse processo, esse sistema eleitoral, ele foi alvo aí de de muitos questionamentos, de muita mentira. O que se confunde às vezes, veja, justiça eleitoral, você pode contestar o fato de que se isso é ou não uma jabuticaba brasileira, se é uma exclusividade do Brasil, mas não são tantos os países do mundo que têm algo parecido com a nossa justiça eleitoral, mas de qualquer forma... Não, não é que nenhum, né?
Não, tem a justiça moldada como o Brasil mesmo,
até porque,
infelizmente.
Fabiano, tem outros nomes, às vezes. Mas a verdade é que uma coisa é o tribunal, né, a justiça eleitoral, outra coisa é o sistema de votação. Então, vou traçar um paralelo muito rápido aqui. Um mês atrás, o site do Ministério da Saúde foi alvo de ataques hackers e causou, inclusive... muitos incômodos, aí o site saiu do ar. Isso pode acontecer, o TSE foi o que o ministro Fachin disse nessa entrevista citada pela Fabiana, uma das coisas que ele disse. Isso não quer dizer que o processo eleitoral esteja, de alguma forma, maculado, porque ele é outra coisa, ele é separado, ele não é as ferramentas eleitorais que o Brasil utiliza... elas não são nem conectadas na internet, elas são um sistema à parte. Não. E jamais houve qualquer indício de que isso tenha sido, de alguma forma, maculado.
Vou pegar só esse gancho aqui, que é necessário falar. Eu não estou falando de urnas eletrônicas, eu estou falando depois
da... de urnas eletrônicas.
Tá, mas depois a gente pega esses dados, eles vão para um banco de dados que é da Justiça Eleitoral, o famoso Exadata. É lá que mora o problema, é lá que hackers podem invadir, é lá que o brasileiro também tem insegurança, é lá que nem os próprios ministros conseguem nos dizer o que acontece, dada aí a própria... também fala do ministro Barroso nas eleições municipais. Aquela desculpa que ele deu para quem entende tecnologia da informação, falou, meu Deus do céu, o cara não sabe o que ele está falando, com todo o respeito, ministro Barroso. Mas não orna com a realidade dos fatos, aquele armazenamento de Exadata ali e com o que ele disse, né? O que ele disse quando deu a paradinha aqui em São Paulo. Então, tem coisas que são suficientes para a gente ter dúvida, sim.
Mas, Fabiana, vamos lá. Essa urna, a gente já falou, ela é inviolável. Você fala do
sistema.
Eu
não falei mais da urna agora.
Não,
já passei.
Isso eu estou falando, então. Mas o sistema, eu posso auditar ele a hora que eu quiser, porque eu tenho aquela matriz de informação. Se eu tiver qualquer tipo de dúvida, não tenho. A da urna está ali. Eu tenho esse pendrive, eu tenho esse equipamento. Então, teoricamente, eu não tenho que discutir mais isso, porque já está resolvido. A não ser que a gente queira criar uma polêmica aqui, que eu acho que... enfim, não sei se vai levar a algum lugar. O que eu fico pensando é o cidadão brasileiro assistindo um ministro sentado numa poltrona de couro vermelho, numa grande bancada, num cenário com uma capa preta, um belo terno, uma gravata muito bem alinhada, uma camisa linda, branca, brilhando, e ele com palavras, né, muito bonitas. E em momento do discurso ele fala assim, abre aspas, não é de surpreender que dirigentes brasileiros... não sejam hoje bem-vindos em nenhum país democrático e em desenvolvimento do mundo. E nos eventos multilaterais, vagam pelos corredores e calçadas sem serem percebidos, acumulando recusas e pedidos de reuniões bilaterais, afirmou o ministro Barroso. Você imagina o cidadão brasileiro olhando para aquilo e falando assim, ele está criticando o presidente, né? Ele está falando que o meu presidente não me representa e não é reconhecido fora do país. Isso é verdade, Fabiana?
É verdade que ele chega ao absurdo de não privilegiar os 57 milhões de votos que teve o presidente democraticamente eleito. Então é isso que o brasileiro já está cansado, o William e Piperno. O brasileiro não aguenta mais mesmo, né? Sempre esses mesmos personagens brincando, às vezes, com os dados, né? Em relação até ao próprio julgamento do Lula. Fica jogando dado até dar o dado que importa. Porque para o brasileiro comum, a impunidade rola solto. Para o brasileiro comum, ele não vê essa justiça ser tantas vezes julgada até dar o que mais beneficia. Então, a gente olha esse cenário, quem está criando essa guerra institucional agora são os ministros. Eles estão ultrapassando qualquer limite do razoável. Não é aceitável. Senadores, pelo amor de Deus, o povo brasileiro aqui conclama aos senhores a agirem. Vocês têm todos os mecanismos democráticos, institucionais, para fazer algo a respeito. O brasileiro não aguenta mais isso. É preciso que eles parem e falem somente nos autos.
Peraí, o que você está pedindo para os senadores, então?
para eles analisarem essas condutas, porque quem tem o controle de constitucionalidade, quando ministros supostamente violam até ali o crime de impeachment e faz ação partidária, para mim isso é ação partidária, é vedado pela lei, isso é crime pela lei de impeachment. Então, os senadores eles têm obrigação de pautar os inúmeros pedidos de impeachment de ministro. Eu estou dizendo para ir à discussão, para que, então, se discuta e a sociedade veja que certos atores, agentes públicos, não são tão privilegiados que nem mesmo podem ser questionados pela via democrática institucionalizada.
Bolsonaro é essa pessoa que o ministro traduziu dessas reuniões bilaterais, que ninguém reconhece ele lá fora? É assim, Piper?
É assim, mas o ministro acho que não deveria dizer, acho que ele foi inoportuno. De qualquer forma, eu já disse isso aqui várias vezes na opinião, que eu sou muito a favor de que esses pedidos em relação aos senadores sejam pautados para que o Senado discuta e tome as medidas que julgar necessárias, da mesma forma que eu acho um abuso, eu acho um absurdo e uma afronta, acima de tudo, o presidente da Câmara, Arthur Lira, ficar sentado em cima de 140 pedidos de impeachment do presidente Bolsonaro. Deveria também levar à discussão e aí os seus pares que resolvam o que fazer. De qualquer forma, em relação ao que disse o ministro Barroso, eu acho que não está no papel dele comentar a aceitação diplomática do presidente da República. Se o presidente da República transita, tem pouco trânsito pelo mundo, e isso é fato, ele consegue se comunicar muito bem com os autocratas, mas ele fala muito pouco com líderes das grandes democracias mundiais, isso é um problema que os políticos têm que resolver. Isso é um problema que a diplomacia tem que buscar atenuantes, tem que buscar eliminar um pouco dessas barreiras, eliminar um pouco dessa rejeição que o presidente tem, e não é objeto, não é tema para que um ministro do STF comente. Ele não é comentarista de tudo. Senão, hoje ele comenta, o trânsito diplomático do presidente brasileiro. Ele pode querer comentar a ação de algum partido político.
Já fizeram.
Então, ou seja, eles não podem querer comentar tudo. Não é o papel deles.
Bom, gente, então vamos lá. Por que os senadores não fazem, então? Pergunto à minha tia que está assistindo a gente agora. Boa. Eles estão com medo dos ministros?
Então, tia, minha tia que está assistindo agora. Aí a gente vê o ciclo problemático que a gente anda nessa discussão aqui democrática mesmo. Os senadores deveriam tomar algum tipo de atenção ou pautar alguma coisa. Por que acabam não fazendo? Porque quem julga os senadores? O STF. Então é uma troca, William. Se não é, é essa a sensação que dá. Imagina só, né? Eu falo, olha, eu te dou tal coisa, você me dá tal coisa. Você não faz tal coisa que eu não faço tal coisa. Fica fácil. E o que é problemático nesse discurso aí do ministro Barroso, que nos assola, é que realmente ele acaba expondo coisas que ele não deveria ter falado.
Bom, então aí, eu fui lá para a minha quinta série, né? Sim. Então é briga de quinta série aqui, o que a gente está falando, que está acontecendo no Brasil.
Não, porque os meninos da quinta série, creio que são mais educados e vão procurar as vias corretas.
E, Perno, esse debate não é muito infantil, isso?
Esse debate, ele só tem um único resultado possível, conflagrar ainda mais o ambiente político. Então, eu sou daqueles, e venho falando sobre isso há quase um ano, e, de fato, principalmente depois do 7 de setembro, eu tenho, sim, um temor de que, dependendo do que acontecer nas próximas eleições, do resultado eleitoral, a gente tenha algum tipo de algum maluco tentando fazer aqui no Brasil o que aconteceu com o Capitólio. Qual é a garantia que a gente não tem? E, principalmente, qual é a garantia que isso não vai acontecer em um ambiente em que o governo e o judiciário toda hora trocam facas? Isso é muito ruim. E da mesma forma que eu acho, sim, entendo, sim, que os senadores têm temor em relação aos ministros do STF, porque, afinal de contas, os processos contra eles, de alguma forma, passariam pela Suprema Corte, passam pela Suprema Corte, também acho que é uma utopia imaginar que o deputado Arthur Lira coloque para andar algum dos 140 pedidos de impeachment do presidente Jair Bolsonaro, por mais embasados que possam
não
ser,
porque
há uma relação de mão dupla entre eles. E isso o deputado Arthur Lira deveria deixar que os seus pares respondessem e não ele monocraticamente decidisse.
Alguém tentando tomar o poder fora das quatro linhas da Constituição, você acha mesmo que os homens livres de bons costumes vão permitir isso? Que as Forças Armadas vão permitir isso aí? Que façam uma tremenda bagunça no nosso país, Fabiana?
De forma alguma. Vamos lembrar que o Brasil não tem poder moderador. STF, você não é o poder moderador. Não existe isso. Isso acabou há muito tempo. Tem gente que tem uma certa boa lembrança, não sei como, de poder moderador. Não existe isso. O poder moderador ele foi transformado pelo controle de constitucionalidade. Então, um poder controla o outro. As Forças Armadas não têm esse papel. Agora, que as Forças Armadas, se elas iriam permitir o famoso golpe, eu creio que não, William. Realmente, a gente sabe que os homens das Forças Armadas, homens e mulheres, são pessoas comprometidas com a soberania nacional, comprometidas com a democracia, comprometidas com os valores do Brasil. E tanto é que até hoje, né, depois que foi da Constituição de 1988, todo o processo democrático ele foi estabelecido e cumprido.
Piper, no Brasil, país do tamanho do continente, alguém vai tentar quebrar a Constituição, as regras do jogo e assumir na marra?
Eu acho isso bastante improvável e eu acho que isso é praticamente impossível de que quem tentasse esse tipo de aventura alcançasse êxito. Mas, William, a gente tem grupos de malucos soltos aí para todos os lados e todos os perfis. Ué, recentemente, no 7 de setembro, teve gente. Não estou dizendo que tenha sido o presidente da República, mas tem lá a meia dúzia de fanáticos e tal que ameaçam, que chegaram a ameaçar, enfim, colocar ministros lá do STF aos pontapés para fora, ao fazer algum tipo de algazarra, de invasão lá no TSE. Então, é claro que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E é claro que quando os poderes se provocam o tempo todo, você vai, de alguma forma, estimulando esse tipo de ação radical de malucos. Então, é óbvio que tem que alguém, em algum momento, em todos esses poderes, tem que buscar distensionar o ambiente. Porque se continuar com essa temperatura, é claro que, por mais que hoje as Forças Armadas sejam uma instituição absolutamente ordeira, cumpridora da Constituição, é claro que pode ser que alguém ignore isso, tente alguma atitude um pouco mais ríspida e radical.
Eu fico imaginando os brigadeiros, generais, acompanhando esse debate aqui, os marechais, e falando assim, gente, nós não vamos permitir esse tipo de coisa no Brasil e sempre vai ter a ordem vai ser permanente. O que a gente está discutindo, Piperno, é essa coisa, por exemplo, dessa polaridade. E vai muito em cima do que a gente está acompanhando todos os dias, né? O lançamento de pesquisas, inclusive o presidente Jair Bolsonaro, ele segue em patamar de avaliação semelhante à dos últimos meses. Segundo a pesquisa Poder Data, realizada entre os dias 13 e 15 de fevereiro, o trabalho do presidente é considerado ruim ou péssimo por 56% do eleitorado. Esse percentual se mantém acima dos 50% desde junho de 2021. A gente vai cair naquele mesmo discurso que, na verdade, são pesquisas que estão direcionando para essa resposta, Fabi?
Sim, mesmo porque essa pesquisa foi feita pelo telefone, o que às vezes nem dá credibilidade quem realmente atendeu o telefone. Eu sou obrigada a duvidar, me desculpe, institutos, empresas que trabalham com isso, mas eu ia propor o seguinte: como saber como os candidatos estão com popularidade alta? Faço aqui 100 metros na Avenida Paulista, todos vêm aqui, pode vir com todos os seus assessores, não tem problema algum. Faz o trânsito de 100 metros e a gente põe um vaiômetro de vaias. E aí a gente vê como que é o negócio, porque o datapovo não erra. Foi assim nas últimas eleições e será assim nas próximas eleições.
Bom, agora eu não sei se o datapovo, qual é o datapovo que vale? Aquele, Piperno, da Avenida Paulista, aquele lá de Interlagos, aquele de Guarulhos, aquele do Rio de Janeiro, aquele de Petrópolis, qual é o datapovo que valida a avaliação de uma personalidade política?
Olha, você tem, por exemplo, momentos, você tem ações, você tem eventos que fazem com que o povo vá para a rua. Isso não significa que aqueles 10, 50, 100 mil cidadãos que às vezes estão aí numa avenida, numa praça pública, eles representem uma maioria, um grande volume de expressão em um país que tem aí mais ou menos 140, 150 milhões de eleitores. Então, é claro que as pesquisas, aí vem aquele velho discurso que pesquisas são radiografias do momento, e aliás eu até concordo com a Fabiana que uma pesquisa pelo telefone, ela dá um pode dar um resultado, ela está sujeita a dar um resultado ligeiramente distorcido, porque ela não vai, ela não consegue atingir aquele eleitor que está lá nos rincões, no fundão, e ele nem tem dinheiro para ter telefone fixo, celular, então ele é automaticamente excluído. E a gente sabe também quem é hegemônico nessa parcela da população. De qualquer forma, alguns dados, eles são muito eloquentes. Em todas as pesquisas nos últimos 6-7 meses, como disse o texto aí, a rejeição ao governo do atual presidente da República, ela se mantém mais ou menos a mesma. Aliás, ela vem até em leve alta. O que não quer dizer também que isso vai ser assim para sempre. Isso pode mudar. Aliás, ele anda lançando aí várias medidas, pacotes de bondades aí, né? O aumento do Auxílio Brasil, agora resolveu que vai querer fazer a renegociação das dívidas do FIES.
Já
lançou aí o programa e tal. Anunciou o piso dos salários aí dos professores.
Mas isso não era previsto em função da crise que nós estamos vivendo de pandemia, sim, Piperno?
Não, eu estou dizendo para você que essas medidas foram anunciadas agora, de dezembro para cá. Então, tudo isso para dizer que é possível que lá na frente isso tenha algum efeito. Qual o tamanho desse efeito? Eu não sei, porque eu não sou a mãe de nada.
Mal avaliado por 56%. A parcela da população que avalia o trabalho de Bolsonaro como ótimo ou bom, nós estamos aí com 28%, Fabi.
Vou repetir o mesmo
argumento.
Era
27,
tá? Tá bom, vou repetir o mesmo argumento, mas vou fazer então a proposta do contrário. Então não vale mais o Datapovo sentido positivo, vamos fazer o contrário. Vamos ver qual político que sai na rua e não tem ninguém. Aquele famoso não tem ninguém aqui. Ou quando tem, é só os amiguinhos. Vamos ver. Também vale a mesma coisa, porque quem elege é o povão. E é o povão, é o povo, a massa. Porque essas discussões acabam não valendo nada. Porque no final, o que vale é a concentração. E aí é onde a gente vai sabendo fazer a ponte. E nisso, o presidente Bolsonaro acertou em cheio, quando ele levou água ao Nordeste. Eu sei que o Piperno vai falar, ele só terminou, não importa. Ele fez o que ninguém conseguiu fazer e que só para terminar era dinheiro rala abaixo. Agora não teve dinheiro rala abaixo, entregou para o nordestino, ele está felizão com a água lá.
Então vamos explicar essa história da água para o Nordeste. Numa obra do tamanho da transposição, o presidente inaugurou lá os 4% finais. Isso também não é culpa dele, cada um foi fazendo um pouco. Começou com Lula, Dilma, Temer e sobrou lá o finalzinho para ele.
Com desvios.
Então, aquele pedacinho que ele inaugurou lá, de fato, levou água para aquela fatia da população beneficiada. Só que os outros 96% também já tinham levado água para muita gente e há pelo menos 10 anos. Quer dizer, a parte inicial da obra foi inaugurada lá atrás. E cada um deles foi inaugurando um outro trechinho depois e coube ao presidente da República atual inaugurar essa parte final.
Sim, e você acha que o povo está preocupado? Quem é que fez o primeiro quilômetro ou o último?
Acho que o povo está preocupado nessa hora em quem não vai roubar, quem não vai desviar, se não vai faltar dinheiro para a saúde, para a educação, se não vai ficar nessa coisa de tem todas as provas e não prende a pessoa,
então, peraí, então como impunidade. É que você me explica? Porque o Lula está liderando as pesquisas, então.
Eu não acredito nessas pesquisas, elas não ornam com a realidade.
Todas elas.
Aonde existe, cadê essas pessoas? Cadê as pessoas que votam nesse ex-presidente Lula? Cadê? Quem são essas pessoas? Onde moram? Onde vivem? Onde se escondem? Porque eu pergunto, converso com milhares de pessoas e as pessoas, todas elas falam, não sei se sou eu que constranjo, mas já digo, você tem liberdade para dizer se você vai votar no ex-presidente Lula. Eu quero saber, eu quero que seja legítimo.
O que você está me dizendo é que essas pesquisas, então, todas foram compradas.
Elas são de empresas, elas são compradas, elas são pagas. De qualquer forma, ela favorece um grupo político por tal interesse. Porque as pesquisas que acabam se fazendo até para fazer as campanhas políticas, a maioria não é divulgada, a maioria não é nem registrada no TSE, porque não tem essa função de divulgar, é para se adaptar, os marqueteiros utilizam. Aliás, eu acho que tem uma mudança completa no processo eleitoral. O que antes era dominado por marqueteiros, hoje o que funciona é a boca a boca. Aí a gente vê, entende porque a conduta tão bruta de alguns ministros que estão sofrendo com o que parece ser verdadeiro que vai acontecer pela frente. Mais 4 anos de governo Bolsonaro.
Piperno, você acredita nisso ou você acha que o discurso dela é um discurso de uma tentativa de resgatar Bolsonaro desse resultado tão ruim de desaprovação?
Então, aí falta combinar com o povo, porque é mais torcida do que argumentação. Não posso acreditar que todos os institutos de pesquisas e tal estejam comprados, até porque eu não vou questionar. Eu conheço gente que trabalha
nisso. Mas eles não são comprados, eles são pagos mesmo.
Gente muito séria, quer dizer, ele não vai divulgar um resultado que possa, inclusive, conspurcar a imagem de mercado que ele tem, uma imagem que às vezes foi construída aí por décadas. Não se trata disso. Aliás, eu recomendo que cada um de vocês, por exemplo, vá buscar a pesquisa de 27 de outubro de 2018. Por exemplo, pesquisa UOL. Sabe qual era o resultado que a pesquisa UOL dava? Bolsonaro 55, Fernando Haddad 45.
E
sabe
qual
foi o resultado? Esse.
E debote?
2 pontos a mais de variação.
E debote?
Um para cada... Não, então. Dava 8 pontos de diferença. Uhum. A diferença foi de 10. O Datafolha dava 10 pontos, a diferença foi de 10.
Bom, mesmo o ministro criticando Bolsonaro, falando sobre o seu comportamento internacional, como ele é visto lá fora, Bolsonaro está em viagem, né? Viagem oficial. Ele é ao lado do primeiro-ministro da Hungria, o Viktor Orbán. O presidente Jair Bolsonaro destacou a importância da defesa da família e afirmou que informações sobre a Amazônia chegam ao restante do mundo de forma distorcida, prejudicando o Brasil. Eu queria só fazer um questionamento para vocês. O que significa família para vocês? Essa palavra família no Brasil, ela representa que grupo? Fabi.
A família tradicional brasileira, que é feita com papagaio, periquito, cachorro, tia, avó. A família, gente, não tem distorção disso. Eu sei que onde você está querendo chegar ou onde as pessoas estão querendo chegar disso aí, né? É, discurso Deus, família e pátria, ou etc. Gente, são valores que o brasileiro carrega tradicionalmente há muitos anos. E parece que vai mudando-se o tipo de família, mas isso todo mundo quer ter uma família para chegar em casa e ter aquele porto seguro. Família é isso, nada além disso, não tem um conceito assim abstrato, filosófico, uau, não, é aquilo lá, papagaio, cachorro, família, tia, vó, avô.
Mas você falou em família tradicional, existe a família tradicional hoje, Piperno, ou ela é muito diversa?
Eu quero dizer para você que eu gosto daquela definição antiga, né, de que família é a célula máter da sociedade, mas essa célula máter, ela também passa por modificações. Ela não tem mais os mesmos valores e não tem mais, inclusive, a mesma configuração que lá atrás ela um dia teve e foi sendo alterado aí com o tempo.
O Bolsonaro foi atacado em função do desmatamento da Amazônia. Muitos acusam ele de desmantelar os órgãos de fiscalização. O que que ele fez, Fabi? Ele organizou a bagunça e acabou com os desvios de verbas e dispensou pessoas que não eram mais necessárias no processo? Ou não? Ou facilitou outros grupos?
Não, vamos lá. Eu vejo bem assim a questão da Amazônia, a questão ambiental. O Brasil, a questão ambiental local é feita por um lobby que tem muitos interesses na Amazônia e propaga as notícias locais que bem quiser. Essas notícias locais acabam vazando o mundo afora e essas notícias são propagadas. O que de fato ocorre no Brasil? Nós temos a melhor legislação ambiental do mundo e somos um dos países que mais se preserva a área ambiental. A Europa, aliás, o presidente está lá, né, na Europa, a Europa não chega nem aos pés
são
do Brasil.
São 4,57.
O debate esportivo mais qualificado é no Bate Pronto. De segunda a sexta, ao meio-dia, na TV Jovem Pan News, no rádio e no YouTube.
O que vale é o popular, né, mano?
Mas é bom você todas falar as informações sobre a polêmica Supercopa do Brasil entre Flamengo e Atlético Mineiro. A briga pela sede, a preparação dos times e a opinião dos comentaristas sobre esse jogaço. Tudo isso nesta sexta-feira, no Bate Pronto. Opinião e informação de qualidade é sempre no Bate Pronto, de segunda a sexta ao meio-dia.
A gente cuida de você, você cuida da gente. E o cuidado de todos faz a diferença. Otoro Sushi entrega na sua casa o melhor da culinária japonesa. Cortes preciosos de sashimi e deliciosos sushis. Toro Sushi, reconhecido pelo Guia Michelin. Estamos atendendo delivery no almoço e jantar. Consulte horários no site ou no aplicativo Toro Sushi. Toro Sushi, em Moema e Jardins.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan.
é grátis. E você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
Estudar matemática é muito mais fácil quando é uma atividade divertida e interativa para as crianças. Aprendendo as operações, raciocínio e lógica, elas terão muito mais facilidade na escola, pois desenvolvem a concentração e a memória. Foi pensando nisso que a New Cursos, em parceria com o canal Crianças Inteligentes, lançou o curso Fazendinha da Matemática para crianças de 4 a 8 anos.
Vamos começar a contagem?
O curso contém músicas, jogos e 4 módulos com níveis crescentes. Acesse agora newcursos.com.br. NIUcursos.com.br. Mostre a primeira aula grátis para seus filhos e faça a inscrição.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana SA. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás. ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou